Esse podcast é produzido por Abrace.digital.
Cheia de manias, toda negosa, menina bonita, sabe que é gostosa, com esse seu jeito, quiser de mim,
meu coração. Eu sinto seu cabelo aqui, mas eu quero te beijar, você não quer.
Então me ajude a segurar essa barra que é gostar de você. Então me ajude a segurar.
E te dizer que essa falta de tempo tá quase me fazendo um sanduíche. Sanduíche,
eu não participei, mas eu dancei. Fiquei aqui, ó, na embolete, na cadeira.
O tempo da gente falando tá tão diferente que eu tava aqui, caralho, eu vou caguejar,
O pessoal que tá ouvindo, e viu um leve delay. Porque a gente é inclusivo, a gente respeita os fusos horários.
Porra nenhuma, isso é problema pra quem? Pro Samuel,
Samuel vai meter um autotune, vai ficar o quê? Perfeito.
Samuel, eu quero ficar com a voz do Luiz Carlos.
Aham, Cláudia, senta lá.
Ô, Vitor, só pra dizer que você não participou de nada.
Cretino.
Mete só um di-di-di-di aí rapidinho, vai.
Di-di-di-di-di, mais uma vez.
A capela, ó. A capela do Vitor, bonita. E com essa capela, vamos começar mais um Tricotox. Eu sou o Thiago Queiroz. Sejam muito bem-vindos.
O que é isso? Thiago Berto não deixou nem o Queiroz terminar. É a vontade de fazer um tóxico voando.
Aqui é o Tadeu França. E que bagunça.
Que bagunça gostosa.
Que
cheia de manias. Porque esse é o primeiro Tricotox da história. História do podcast em que conseguimos casar o tema da música com o tema do Tricotox.
É, porque eu cheguei, né? Graças a Deus.
O cara que trouxe o quê? Trouxe a coerência.
Não é por
trouxe
nada.
A coerência.
O mínimo de organização.
É o mínimo.
Então vamos lá, ó. Qual que é o Tadeu Tox de hoje? Porque hoje foi o Tadeu que solicitou esse protagonismo aí do Tricotox. Então,
Tadeu Tox.
Aí, ó.
Não, a verdade é que eu pensei na música pra começar, porque a gente sempre começa com um pagode 90, né? Assim, uma coisa, né? E aí eu falei, pô, manias. Vamos falar de manias, olha só. Ladies and Jennifers, por que não? Manias que nós temos, que os nossos filhos pegaram da gente, ou manias que nós temos, que a gente não quer que nossos filhos peguem. Quem são? Como elas vivem? Como elas se reproduzem? Quais são as de vocês?
Eu quero começar. Tem várias manias. Tem mania de falar e manias físicas, né? Tem uma mania que eu tenho, mas juro que eu não ensinei e eu não sei como é que a Eva aprendeu. Eu, quando bebo alguma coisa, comumente, não sei por que eu faço isso desde pequeno. Minha mãe reclamava pra caramba. Eu pego um golinho, né? Vou bebendo. E o finalzinho, o que eu faço? Eu deixo passar por toda a boca.
Quê?
Pra quê? Pra sentir o gostinho daquele líquido em toda a minha em todas as glândulas e células da minha língua, entendeu?
Eu tô um pouco perturbado.
Ele me fala, para de fazer gargarejo. Eu falei, não é gargarejo. Isso aqui é só, tô desfilando a língua.
Você faz isso assim, ó.
Tô desfilando líquido na língua. Não. Aí já é foda.
O cara faz bochecha. O cara faz bochecha com o final do refri.
Não é bochecha. Ele só vai passando, não é? Não, bochecha. Ele escorrega,
entendeu? Como é que é? Então explica como é que é. Ele fica preso na sua boca, ou não?
Tá na minha boca. E vai de um lado pro outro e engole, entendeu?
Então é tipo assim, ó.
É, mas sem tanta forçação.
Tá,
é bem mais suave.
É sutil.
Nem sem, é sutil.
É só que tá engraçado, eu entendi. É que ele dá vários golinhos. Aí no final é um gole maior, tem mais líquido. E aí fica mais fácil de distribuir na boca.
Isso,
essa quantidade
pra sentir
final.
O líquido na minha boca. A Eva faz exatamente igual. Exatamente, mas tipo, exatamente igual que eu faço. E eu não tinha percebido, minha mãe que viu.
Mas você já explicou isso pra ela?
Não, nunca falei pra ela. Nunca. Nem pra começar, eu nem sei, nem percebo o que eu faço. Eu só sei que eu faço porque minha mãe fala que eu faço. Aí eu percebi. Aí nisso, aí agora, aí minha mãe falou que a Eva tava fazendo. Aí eu falei, caraca, brother, como é que pode isso? A mania que eu tenho, a guria pegou.
E é uma mania nojenta, né?
Não é nojenta, que nem... É sutil.
Não, é nojento, não, é nojento. O maluco mete um gargarejo ali.
Não, aí daqui a pouco...
No meio do almoço.
No futuro, na geração da Eva e os seus netos, Victor, ela vai estar falando assim, gravando o podcast dela, falando, gente, eu tenho uma mania... Que eu aprendi com meu pai, mas meu pai era um pouco diferente. Eu faço chafariz com o resto da... Faço fonte da juventude. E cuspo, assim, eu cuspo o final das bebidas. Todas elas, inclusive café. Tipo, né? Pode ser que
ela
as manias...
Uma, tipo, olha, eu melhorei a mania do meu pai, né? O que eu faço? Eu dou um gargarejo de leve, cuspo de volta no copo e depois boto de novo... Pra dar aquela.
É
o segundo golpe da.
Sutil, mas é a mania que eu tenho,
meu
eu passei.
Deus, cara.
Consegui já, sem querer, querendo, passei.
Que nojeira, cara.
Cara.
Eu tenho uma mania que a Maia pegou. Ela pegou e ela fica me imitando. Ela não faz, ela só imita o gesto. Que eu tenho uma mania de. Toda vez que eu acordo de manhã, eu vou assoar o nariz. Então eu fico ali assoando o nariz no papel, ou algum lenço, sei lá, uma parada assim. E aí, cara, a Maia, de tanto me ver, sempre quando eu acordo, levanto e vou fazer isso, que é, tipo, a primeira coisa que eu faço, ela pega uma toalhinha qualquer, uma toalha dela de enxugar do banho, não sei o quê, e aí fica, bota no nariz dela e fica imitando. Só que ela não sabe o que eu faço de verdade. Então ela só faz um barulho, só fica assim, ó. Ela olha pra mim, aí... Aí depois me dá a toalha pra eu guardar, sacou? É muito fofinho.
Bom,
é nojento,
então,
mas é fofinho.
Como a gente evoluiu a mania do Victor Riffs, a gente vai evoluir a mania de Thiago Queiroz. Então, Maia, no futuro, estará dando workshop de beatbox, ensinando como ela aprendeu. Como ela aprendeu o beatbox com o papai dela assoando o nariz. É isso aí.
É isso, pô.
Eu tenho uma. Na verdade, eu tenho algumas, na verdade. Mas assim, uma que é muito assim, de mim, que talvez irrite as pessoas, eu batuco em qualquer coisa. Eu tenho mania de batucar. Se eu tô, tipo, estou esperando acontecer algum bagulho e minha mão tá em repouso, a minha mão não consegue ficar em repouso sem fazer daquilo um tantã, um pandeiro, um rebolo, um repique de mão. Não interessa. Tá tocando, passando a música da rádio e tal, não sei o que. Eu vou fazer a percussão daquilo em todos os lugares. Eu já me peguei batucando na perna, assim, na igreja.
Que insuportável,
brother.
Em tudo.
E vocês não têm noção. O quanto isso é insuportável, ao ponto de eu perceber que isso é insuportável. Mas assim, a ponto de tipo... Por exemplo, se eu tô num lugar e aí eu tô numa superfície, sei lá, tô numa fila, por exemplo, fila de parque, de diversão, e tem as lixeiras espalhadas, a fila anda. Cara, você tem noção que eu seguro a fila só pra terminar a minha virada na lata, assim, ó, tá? Aí você sai andando. Aí você tá, tipo, sabe quando você fica, e principalmente quando eu encontro algum objeto da vida, uma parede, uma coisa assim...
Que ressoa bem,
que tem um oco, um opaco, um som mais seco, um som mais... Que aí o caraca...
Aí sim, meu, aí dá um controle.
Não, aí você não tem noção. Cara, no parquinho com o Augusto, o escorregador, que é de lata, ele faz um barulho tão satisfatório, tão satisfatório. O moleque se estribuchando no trepa-trepa na gangorra e o pai aqui fazendo um holodum no...
Isso aqui é
o quê? Moleque comendo pedra, comendo terra.
Exato.
E você tá lá...
Exatamente. E as músicas estão todas na minha cabeça. Estão todas na minha cabeça aqui. E às vezes eu faço tipo uma... Mano, teve um dia que eu fiquei mocota fazendo a música da Daniela Mercury. Não, não me abandone.
Não me diz. Pô, mas aí realmente...
Porque eu não posso ficar sem você. Mano...
E ainda começa a fazer aquela parada de jogar a mão pra cima, assim, né? Tá no meio, tipo, no meio do parquinho, aí como é começa.
Cara, é bizarro, porque eu percebi que eu tenho isso, não consigo me controlar. Alô, psicólogos, alô, minha terapeuta, eu preciso me tratar, porque é incontrolável. O Augusto, ele, quando a gente tá fazendo um sambinho aqui em casa, tipo, ó, vamos fazer um samba, vamos batucar agora. Aí ele toca, tipo, ele... Ele batuca, assim, ele demonstra interesse pelos instrumentos. Não sei se é uma mania que ele vai pegar de mim, mas incentivo ele tem. e toda
isso
hora.
Isso é Tadeu fazendo dois filhos de Tadeu.
Exato.
Em breve, famosos. Revolucionistas mundialmente conhecidos.
Vai estar lá, The French Brothers.
Isso. Né, isso,
os cara, na plantação de tomate. Os aí depois turnê. Vira.
Isso, os caras.
Eles estão lá batendo, tocando bateria de cabeça pra baixo, com uma parada meio Foo Fighters.
Aí
assim,
no
o cara...
filme, a gente inventa uma narrativa que a gente vivia no canavial, então eles batucavam com cana, com tronco, pra dar aquela, sabe, sensacionalizada e tal. Enfim,
é um canavial de Guarulhos, né?
Exato, e tem
eles bastante. Batucavam, eles batucavam no, no, nos aviões. A gente invadia, batucava na hélice.
Na lataria.
Na lataria do avião.
Cara, mas assim...
Teve uma vez, inclusive, que eu abri a janelinha do avião pra ficar batendo.
Cara, avião. Não, ó, avião, se você tá sentado no fundo e você tá esperando o bordo chegar... Você já desceu a mesa porque você não tá dormindo? Cara, você vai ouvir a minha nona sinfonia de batuques. Não tem outra saída.
Pô, aquele plásticozinho é bom pra batucar mesmo.
Cara,
né?
Não, e aí você faz com o estofado, você faz o grave com o estofado, você faz o agudo com a mesa. Mano, dá mó swing, velho. Você é louco. Aí, eu quero ver não,
depende,
que
se você tá na janelinha, tem aquele plástico, né? Que tem antes do vidro.
Isso, o acrílico.
Aquele aquilo ali também ressoa, que bate, tocando, que você bate com a unha.
Com a unha.
Isso. Tem essa. Você bate com a unha, você bate aqui com a palma do... com a bundinha da mão aqui, então são sons diferentes.
Com o ossinho do dedo.
Exatamente, cara.
É, vai. Aí aparece um PF no avião do lado. Tadeu, por favor, se retira do avião.
Ó, agora, outra mania que eu tenho pra passar pro Adalberto é, desde pequeno, eu só tomo...
Você falou Adalberto?
Antes, Adalberto.
Ah, Adalberto. Eu ouvi Adalberto, eu falei, caramba, maluco, puxou uma, mas vai lá.
Não, que é... desde pequeno, eu só tomo achocolatado, tipo, sei lá, eu só tomo...
Tamo junto, Todd.
Pode falar mais.
Tamo junto.
Sim. Eu só tomo Todd, porque ela fica no fundinho. Mas desde, ó, eu tenho 33 anos, há 33 anos, não, 33, mas desde quando eu tive introdução ao chocolate, eu só tomo de colher.
Como assim?
Tipo assim, ó, como se fosse, tipo, tal copo.
Como se
eu
estivesse tomando uma sopa.
Como se eu estivesse tomando uma sopa na colher. Entendi. Tá ligado? E aí eu não misturo, eu não faço isso aqui, ó, roda. Pra mim isso é ofensa, pra mim isso é, tipo, ferir a religião. Eu não faço isso aqui.
Você joga
eu
e ele, bagulho, só, ele só vai...
Põe o leite, soco, eu só soco, assim, ele vai
que
sentar
isso,
lá embaixo.
Soca?
É, você faz um...
Você tá louco,
que
bicho?
Você
soca, que é isso?
Com a colher, cara, ele faz? Ele joga o Todd no leite, deixa assentar, tipo, fundo de rio.
Isso,
bebe
isso.
O leite com um leve cheirinho de chocolate.
Isso.
Aquilo ali, e aquele final, que é a pancada do cacau, assim, ó. Plá, açúcar, cacau, uou! É o que ele...
Cara... Que a diabetes vem aqui.
Isso não faz sentido.
A diabetes vem aqui.
Isso não faz sentido. Isso não faz sentido.
E agora eu vou tentar na próxima vez fazer a mania do Victor Urives. Eu vou tentar pôr o chocolatinho que fica que eu pego na colher aqui, ó.
Dá uma babadinha.
Posso dizer aqui, ó. Eu ganhei uma mania. É porque eu não pratico ela muitas vezes, porque eu parei há muito tempo. Diminuí muito a chocolatada na minha vida. Mas quando eu ainda tomava e eu podia comprar Ovomaltine. E eu já tinha barba.
Ah, cara, de Alameder, né? Alameder.
Ele vem com berro, cheio de dedo, né? Cheio de dedo.
Nem compro mais.
Você percebe quando a pessoa é muito rica que ela vem com cheia de dedos pra, tipo, pra falar assim, eu não quero parecer rico, insuportável.
Cara, qualquer dia eu vou ser sequestrado nessa porra dessa cidade, filha da puta. Mas tu tem dinheiro, sim, seu filho da puta. A gente viu no podcast. Eu falo, fudeu, mano. Vou ter que arrancar um braço.
Ele fala assim, quando eu comprava o Ovomaltine, não sei o que, tal. É porque hoje só compro Haagen-Dazs, eu só compro Lilith, entendeu?
Eu só compro Hagão Maltini.
É.
Tá bom. Mas aí, o que acontece? O ovo Maltini, se você pegar a lata, principalmente, e der uma saculejada, os flocos maiores vão subindo, né? E os flocos mais finos vão descendo na lata. E aí você faz o quê?
Chocalho aqui.
Aí você faz o quê? Pega aquela parte de cima. Primeiro você pega umas duas ou três colheres do negócio, dá uma misturadinha, beleza. Aí depois você dá uma sacudidinha na lata, pega os grãos maiores e joga só assim por cima, sem mexer. Só joga por cima pra eles ficarem boiando. E aí, qual foi a habilidade que eu ganhei por ter bigode? É que você vai beber e aí faz uma barragem. E você não bebe o o crocante. Não, e aí no final vem o crocante. Aí você pega com a colher o crocante aqui assim, vai ficar só aquele finalzinho crocante aqui. Gostoso.
Cara, eu tô.
Olha, um filtro natural, brother.
É, pô. Não fica o bigode de leite, você tinha antes bigode de leite, quando não tinha bigode, agora que tu tá de bigode não fica mais.
É por isso que agora, eu tô colher.
Mas eu limpo,
eu tenho assim, uma mania que é de nojinho de leite dos outros. Eu ia beber o leite, meu irmão tinha bebido o leite dele, ele ia pedir um golinho no meu. Ou eu fazendo algum leite meu no meio do dia, ele quer dar um golinho no seu. Aí ele ia beber o leite, eu não tinha nojo depois do leite. Cara, ele bebeu meu leite. Mas é com leite, entendeu? Deixa eu falar pra lá.
É, não, eu não vou te julgar não, porque eu acho que existem algumas coisas que não se pede um gole. Tipo, Yakult, não dá pra se pedir um gole, né?
Não, mas Yakult não dá pra se pedir um gole porque não existe é um gole opção. Porque só tem um gole.
É um gole.
É aquela, contém um gole.
É, você me vê meio gole do seu gole.
O todinho não dá pra pedir, não dá para pedir gole.
Mas tem uma parada que eu não gosto desses aí, e é por isso que eu esquento. Isso é uma mania que eu meio que passei pros meninos, isso, porque eu detesto partículas em suspensão no achocolatado. Eu não sou de tomar muito achocolatado, não. Tomo pouquíssimo. Eu odeio esse negócio da barragem, eu odeio.
Mas é muito bom.
Então, o que eu
isso
utilizo?
É bom do Todd.
Eu utilizo
um mixer.
A física.
Peneira.
Eu utilizo a física e a química.
Ele vai no
ao
mixer.
Meu favor. Eu esquento, porque eu sei que o potencial de absorção ali da solução, ele vai aumentar. Então eu vou ali, misturo, fica perfeito. Fica tudo uma mistura cringe, perfeita. Cringe. Não tem fundo, não tem bolor ali flutuando. É tudo uma única coisa que desce.
Eva
tem
uma mania.
Um seu
Eva não cringe, bebe leite frio, só bebe leite quente. E todo dia tem que ir lá esquentar o leite pra servir pra ela.
As crianças, o Dante pede muito também. Mas eu acho que é mais porque tá frio
então,
também.
Então, mas
né,
isso
cara?
É hábito ou mania?
Não.
Será?
É, boa pergunta. Eu acho que é hábito.
Boa pergunta.
Porque até no verão mesmo, 40 graus, é leite quente.
Não, pra mim é mania, porque eu detesto. Mas eu acho que isso não virou mania pra eles, não. Tá? Agora, tem uma outra mania que eu queria compartilhar aqui com vocês. Que é um bagulho meio... Eu ia falar... É complicado.
Nossa senhora.
Os dedos, porque não é complicado. Você sabe peido? Não é que eu tenha mania de peidar, não. Calma.
Eu diria que todos têm mania de peidar, assim, né? Senão as pessoas têm problemas.
Não, calma. Não. Sabe, peido, assim, quando é seu, você até tolera. Quando é do outro, é muito ruim. E é tudo a mesma coisa. Você sabe como é que é, né? Você até...
Tudo
meu,
a mesma coisa, não,
notas...
meu irmão. Tu vai dizer que todo mundo tem a mesma dieta?
Não, tá bom.
Não, irmão,
tá bom,
irmão,
meu Deus.
Irmão.
Caraca, eu não sabia que eu tava gravando com o Fiuk aqui,
mas
que
vamos
vai
lá.
Problematizar o peito.
Mas vamos lá. Qualquer pessoa que come carne deve ser pior. Eu nunca fui sommelier de peido. Entretanto, eu imagino que carnes apodrecendo dentro de você devem feder mais do que um alface apodrecendo dentro de você.
A mania não é nem sobre peidar, eu só quis dizer essa parada de que é não, porque quando é seu, você tolera. Quando é do outro, você fica, ah, que nojo, não sei o quê. E eu tenho muito isso, por quê? Porque eu solto umas onomatopeias em determinados momentos da vida pra comemorar ou pra falar alguma coisa. Solto uma palavra que não existe. E eu acho isso maneiro, quando eu faço. Agora, quando essa mania passa pro Dante, pro Gael, e eles começam a fazer isso, eu fico irritado demais. Que me incomoda. Então, tipo assim, tô jogando videogame com eles. Passei de uma fase. Aí eu terminei de passar, eu mando assim um... Chuplay! Entendeu? Chablau! Eu dou um grito assim. Aí... Dali pra frente, o Dante começa a comemorar as coisas da vida com um show play! E eu fico, caralho,
tipo,
para com isso,
crianças,
que coisa
né,
chata.
Buia tchaca.
É.
Nossa,
então
cara.
É um bagulho que me incomoda. Quando eu faço, eu acho maneiro, mas quando os outros não acho legal.
Não, e ainda bem que foi pra esse lado da onomatopeia, porque eu já tava achando... Eu já tava
com medo.
Falei assim, não, então, sabe peido? Eu tenho uma mania de cheirar a minha parte do peido dos outros. Sabe, eu cheiro só a minha parte, o resto eu deixo pra eles.
Cara, eu tenho mania de peidar na mão e ficar trazendo só pra mim?
Se você... Então a minha é nojenta. Porque eu não tenho pudores com peido, entendeu? Eu peido na casa dos meus amigos. Eu peido onde tiver que peidar. E o que acontece? Eu tenho três crianças aqui. E elas, hoje em dia, eu moro com elas há pouco tempo. E aí elas já reproduzem essa coisa de peidar e não falar quem peidou, sabe qual é? Só senta do teu lado. A Liz é uma que senta do teu lado pra peidar. Ela senta pra peidar. Aí quando tu percebe, ela tá levantando de fininho aqui assim. E ela vai de sacanagem mesmo. Entendeu?
Que bonitinho, né?
Mas, cara, manias... Eu não lembro, não consigo lembrar de verdade manias minhas. Eu devo ter alguma coisa com o uso das coisas.
O Noah não fala uma... fatalmente, não?
Não.
Ele não pegou fatalmente de você?
Não.
Eu fico imaginando que o Noah fica... Não, papai, porque você fica fatalmente
mania,
na escola.
Uma mania muito, muito... que é, como é que eu posso dizer? É uma mania inversa do que seria minha. Não.
O Noah não fala Geriza?
Não.
Com frequência, mania não. Assim? Não?
Não. Meu filho é um concurso, dá licença. Mas olha só. O Noah tem eu não posso dizer, eu não sei se é mania ou se é hábito, que é inversamente proporcional, digamos assim, ao que seria a minha forma de comer. Como é que é o processo de me alimentar quando você tem um prato de comida com vários ingredientes diferentes? Eu vou comer o que eu não gosto primeiro, ou o que me apetece menos. E por último,
eu
vou comer o que eu gosto mais. Ah, tem carne. É o que eu vou comer por último. Ou então eu vou comer pouca carne durante toda a refeição e no final vai sobrar um pedaço gigante de carne e eu vou comer ela.
Eu faço bem parecido.
Sozinha. Batata Mama frita. Minha. Qualquer coisa. É assim, o Noah, ele não tem essa questão de como é que eu posso dizer? Tanto de ordem. Ele sempre vai comer a proteína primeiro, não importa qual.
Eu trabalhei com um amigo que era assim também, brother.
E, ou seja, em teoria é proporcionalmente inverso à minha, mas não exatamente. E ele não vai, de jeito nenhum, misturar a comida, a não ser o arroz e o feijão.
Nossa, eu também não faço isso. Inclusive, o arroz...
Ele odeia que as coisas, se, assim, tipo, caiam uma por cima da outra. Assim, ah, não, tem ervilha... cenoura e batata. É uma no, cada uma no seu lugar. Isso. Não pode estar misturado.
E o que eu uso pra dividir todo mundo, a galera, é o arroz. O arroz é o muro ali que separa o feijão da farofa, da couve, da carninha e nada se mistura. Só o arroz se mistura tudo, mas e ninguém se mistura com ninguém. A não ser estrogonofe. A não ser estrogonofe, que é tipo, você faz um reboco de arroz com estrogonofe, batata palha. Mistura, 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 o que vier pra dentro tá lucro.
É. Então, mas tudo é isso. Tudo é isso. Não tem...
Não, e eu sou gente... exatamente o oposto a isso. Eu, por mim, a minha comida é a mistura do que tá ali.
Gente, não dá não, cara. Eu gosto de cada coisa. E você saborear, sei lá, por exemplo.
Então, pra mim, comida é tipo sorvete napolitano.
É combinação.
O gosto da porra da comida é a mistura da porra da comida. Se eu quisesse comer só arroz, eu comia só arroz e não colocava mais nada no meu prato.
É isso, é isso.
Então eu vou fazer 5 pratos diferentes. Um com arroz, um com feijão, um com batata, com...
Mas agora...
Eu tenho 5 pratos
e ninguém se encosta em nada. Essa pergunta agora vai dizer o permanecimento das pessoas no podcast ou não. Feijão por baixo ou feijão por cima?
Calma, calma.
Não, mas não existe essa opção.
Sempre por cima.
É porque não existe essa opção.
Existe um teste
por baixo. Não existe.
Os testes... Existe um teste psicotécnico.
Não, é feijão por cima.
Não, é verdade. Tem um teste psicotécnico que ajuda a detectar quem é psicopata. E essa é uma das coisas que acontece. Quando a pessoa bota o feijão por baixo.
Sim.
Ou quando a pessoa toma café com açúcar. Isso é coisa que detecta, cara, são graus de psicopatia,
pessoa,
entendeu?
A pessoa... Depois eu entro na coisa do café com açúcar. Mas a pessoa...
Aluguei um apartamento na casa, na mente do Tadeu, olha lá.
É porque ele fica falando que eu sou rico, mas é esse sommelier de café aí, quero ver tomar pilão sem açúcar, filha da puta.
Oh,
vai tomar café Pelé.
Oh, calma.
Vai tomar café Pelé.
Olha aí o xingamento, misógino. Calma, mas aí. Eu tomo. Oh. Tomo de garrafa, filtrado. Muito melhor.
Deixa eu falar. Porra, deixa eu falar. A pessoa que põe o feijão por baixo... É a pessoa que claramente nunca lavou uma louça e não sabe como funciona uma bucha ou qualquer compartimento que absorve as coisas. Porque o arroz, ele tá ali pra fazer a cama, o feijão vem aqui, ó. Tão ouvindo o barulho aqui?
É isso aí, ó.
Pra ele dar aquela sentada. Agora, se você põe o feijão por baixo e o arroz por cima, cara, você... O arroz, ele vai ficar, tipo, sambando aqui, ó. Sambar
é estranho. Isso é uma
parada. Isso é uma parada.
Cara, fica instável.
Eu não sei como vocês gostam de feijão. Mas feijão que você consegue separar todos os grãos do feijão da água, pra mim, não é feijão.
Ah, é. Tem que ter uma...
Não, mas aí tá muito ralinho, né?
Exatamente. Porque tem gente que gosta dele extremamente ralo. Entendeu? Aquele feijão que tu coloca no arroz e parece que ele tá dando banho no arroz.
Não, eu tinha uma tia que fazia isso, eu não gostava também, não.
Eu falo, caraca, não, irmão.
E tem alguns
bifes. Pelo menos pega um pouquinho do arroz só um pouquinho. Você não gosta, assim, tipo, pega, amassa só um pouquinho, que ele vai soltar o amido dele e aquilo vai ficar um pouco menos desagradável. Né?
Não, mas ó, você tem alguns bifes que você vai, tipo, comida que self-service, e aí tá a panela de feijão, assim, que é esse feijão. Você olha a água que fica assim, ó, tipo, boiando, é água da
então,
da
sabe
pia,
que eu faço quando
termina
quando,
a louça,
quando,
sabe?
Quando eu vou em self-service assim, eu fico amassando, socando a porra do feijão no fundo do bagulho lá, dou uma misturada, aí fica melhor. Pra... Ah, mas não pode fazer isso, foda-se. Aprende a fazer feijão direito.
Mas olha, eu acho que a gente tá aqui descambando, não tô mais falando de mania, tão só cagando regra de comida. E isso, obviamente, começou... pelo Berto, tá? Quero deixar isso bem evidente, mas eu queria só comentar um negócio interessante que o Berto falou da criança que quer comer o negócio o que ela gosta mais primeiro e deixar o que ela não gosta por último, que isso é o inverso. Pode ter, é claro, sempre pode ter uma questão de personalidade aí. Mas isso acontece muito frequentemente com crianças porque elas têm essa dificuldade no adiamento da recompensa. As crianças não conseguem ter essa visão ali a médio, longo prazo, nesses casos aí. Elas vão querer recompensa imediata. Então é por isso que normalmente elas vão para esses...
Exatamente, quer comer o que
entendeu?
É gostoso.
Porque é prazeroso. O Dante e o Gael também fazem isso, a Maia também faz isso. É, e aí ficam enrolando depois o legume. Basicamente, mas a gente faz isso porque a gente sabe que tem que comer e aí a gente vai deixar o prazeroso pra depois. Tem até um experimento que o pessoal ficou repetindo em casa, uma coisa ridícula. Gente, experimento científico com psicólogo e tal, com criança, é a galera fazendo challenge, né, na internet, imitando a coisa com o próprio filho. É aquele lance de você botar a criança na frente de um doce, um bolo, e falar: ó, fica aqui um tempinho, se você não comer, quando eu voltar, eu te dou mais um, tu come dois. Mas isso aí é um estudo sério que as pessoas fazem para mostrar realmente que a criança não consegue adiar a recompensa. Ela não consegue entender que ela vai conseguir, que é para ela é melhor comer agora do que comer dois depois, entendeu? Uhum. Então, mas enfim, tem um pouco disso aí.
Mas ele passa na mão e tô voando. Mas olha só, eu trabalhei com um cara muito engraçado. O cara era muito estranho. O cara era muito estranho mesmo. Aí nisso.
Eu só ouvi o voando.
Mais vale um pássaro na mão do que dois voando.
Mais vale um pássaro na mão do que dois voando.
Eu juro que naquele meio segundo tinha toda a sua frase.
Sim, na sim, dúvida, claro. Pode perguntar pra mim que
não,
eu
entendi. Não, peraí. Não, não, calma.
Acho que Samuel edita.
Né? Samuel, por favor, eu quero que você dê um replay nessa fala
do
Vitor. Em velocidade 0,5.
Do WhatsApp.
Vamos fazer o VAR. Vamos fazer o VAR do Vitor. Ver se ele falou isso mesmo.
Mas aí, o que acontece? Esse cara com quem eu trabalhei, o cara, porque é foda, né? O cara é tão estranho que ele falava que... Ele defendia a ideia de que mulheres não deviam trabalhar com área de exatas porque as mulheres não eram boas com raciocínio lógico. Uma coisa assim.
Ele é estranho.
Então ele não
é
estranho,
é um escroto,
ele é um babaca, filho da
machista, né?
Essa frase foi um escroto machista, sim, mas além de ser escroto machista, ele era muito estranho. E uma das características estranhas que ele tinha era essa, que a gente pedia quentinha, aí ele ia comer quentinha, ele comia só carne. Aí ficava aquele amontoado de arroz, né? Porque quentinha é 75% de arroz, aí bota 20% de feijão e 5% o resto, né?
Aí 4% gordura, 1%. Continua.
Bem, peraí. Aí ele comeu tudo. Aí eu falei, cara, por que você não come junto, pelo menos? Não, pô, vou comer um gostoso. Aí eu vou comer o resto e fico cheio e jogo a carne fora. Eu falei, mas você consegue, pelo menos, ir equilibrando ali no meio do caminho? Não, ele comia só a carne mesmo. Puro, 100%.
Ele depois ia garfada no arroz e jogava o resto fora.
Aí, não, isso? Ele comia arroz pra caraca, brother.
Isso?
Ele comia quase tudo. Eu não consigo entender, não. É, gente, por isso que eu falo que quem é preconceituoso, racista ou qualquer coisa assim, é burro. Porque o cara era burro. Não tem outra possibilidade,
existe
não.
Isso daí. Agora, só uma coisa que você falou de quentinha. Eu lembrei de uma mania, que é uma coisa que me desagrada muito de comer quentinha. É a falta da pessoa entender que a quentinha ela precisa ser invertida. O que eu quero dizer com isso? Quando você pede uma quentinha pra comer, você vira ela no prato, chuplei.
Quando você pegar, faz assim.
Aí quando
assim,
você faz isso, o que acontece? A batata frita tá tudo embaixo. Aí tem feijão em cima da batata frita, arroz em cima, carne fica escondida. É ridículo.
Alface.
Mas assim, eu entendo que seria complicado, porque se você colocar por último, por exemplo... O feijão, ele fatalmente vai pra baixo.
Não,
a linha está errada. Gente, a linha de raciocínio não é essa. O Queiroz está errado. Que
caralho, como é que
você
vai comer, cortar bife com faca e garfo? E o bagulho é de isopor. Eu já tentei.
Mas tu não corta.
O ninguém existe. Isso é espeta o dente, cara. Corta o dente.
Assim que se come quentinho.
Porra, até banguela.
Que absurdo. Vocês
estão de sacanagem comigo.
Ou, no máximo, você abre a tampa. Tô falando sério.
Não, que isso? No máximo, você coloca a carne na tampa. Opa, e corta aí. na tampa.
Isso, é a segunda opção. No máximo.
Por essa declaração do Thiago de colocar a quentinha no prato, ele tá falando de um lugar que tem prato. Muitas vezes você tá aqui. Você não tem o prato. De ele tá falando de um lugar que ele tem um talher decente.
Irmão,
de
eu já comi quentinha, com a tampa.
Então, assim, ó, claramente,
com a tampa de garfo, irmão.
Eu cheguei a uma conclusão aqui. Por conta dessa fala da quentinha de Thiago Queiroz, claramente, Thiago Queiroz entra e sai da piscina pela escadinha. Com essa fala, ele encerra a minha participação.
Não, e depois eu que sou da elite aqui, né? Depois eu que sou elitista. Tomar no seu rego.
É eu isso, como gente. Na quentinha, é quando isso. Ela não é de isopor. É só isso que eu queria dizer. Obrigado, boa noite. Vamos ficando por aqui, que eu já não tô gostando dos rumos desse Talks, mas não gostei.
Melhor que a Thaís do Big Brother, que come o isopor, né?
Do iPhone. Então é isso, né, gente? Um grande talk sobre começou é bem, isso. Aí descambou, como sempre. A gente só não falou de cocô, mas tá tudo bem, fica pra próxima.
Mania. Tá bom. Que é o aviso antes do.
Mania de cocô.
Chegar.
Tem alguma mania de limpeza? Tirando a questão do lenço umedecido? Isso é tudo bem, né?
Olhar pra ver se tá limpo.
Olhar. Não, é porque. Chuveirinho.
É, então. Depois eu que eu tiro o chuveirinho, tenho, nunca mais. Quando não tenho chuveirinho, eu sempre rolo um double check. Então.
Não, eu uso. Vai ter um aprendi com um amigo Frajola. Umedecido. Homenagem ele aqui. É.
Pô, mas embolota, cara. Isso aí o bagulho se destrói todo.
Então, não. Quatro camadinhas, nasce ó. Vão,
mas aí entendeu? Você vai gastar mais papel higiênico. Eu prefiro usar mais
vai
um lenço umedecido.
O
que é elitista aqui? O que é elitista aqui agora?
Vai que eu vou
o cara limpa com lenço da Dove.
Por causa de um lenço umedecido.
Dove Man Care. O maluco mete ali um. Uma prosopopeia.
Não, nem é Dove, é granado, mas não é Dove.
Não, depois dessas manias. Sério, depois dessas manias de vocês aí sobre como limpar a bunda, eu vou até fazer a chuca aqui, porque eu fiquei envergonhado. Não vou nem. Falar como eu...
Aqui como é na base do atrito. Aqui, gente, aqui também.
É papel.
Ah, é o atrito. Sei, eu não sei. O é Vitor com certeza não tem, ó.
Isso aí.
Papel, eu pensei tá aqui. Limpo.
É. Eu pensei papel uma coisa aqui. Branco. O Vitor não tem porque ele não tem essa possibilidade. Mas vocês mexem na barba excessivamente.
Ah, eu na minha falta de barba, esse pelo escroto que eu tenho, eu fico mexendo aqui, ó.
Fica muito, cutucando? Eu não faço.
Fico puxando aqui.
Aqui, ó.
Nossa, eu não faço
isso. Eu fico nem puxando um pouquinho.
Então, é porque agora a minha barba nem tá tão grande. Mas quando ela tava grande, que batia no peito, era assim, ó.
E pior que eu tenho na minha cabeça você fazendo isso.
Eu mexo muito, tanto que eu tenho uma falha.
Era bigode, quando eu deixava o mustache também, era aqui, eu ficava assim.
É isso é elite.
Ah, tá muito elite esse episódio, né?
Daqui a pouco ele vai dizer que ele passava cera pra desenhar o bigode, fazer voltinha, fazia laque.
E na barbearia.
Cara, eu tentei, mas é muito chato.
Que ele fez uma publi, pra uma barbearia.
Na Alameda, com certeza.
Nunca me deram dinheiro.
Fez propaganda pra Grecin 5.
Faria, mas eu acho que perde a característica. Thiago sem cabelo grisalho não é muito bom, né? Vai ficar meio estranho.
Bom, eu ia perder acho que tá uns bom, 15 né? anos. Tá bom de detox. A gente tá aqui, tá queria ótimo, falar só tá sobre ótimo. Mania. Estamos falando sobre um monte de coisa. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.
Beijo, beijo, mano, bebê.
Aí não completou não, Vitor. Não teve todas as sílabas. Não teve todas as sílabas dessa agora frase. Sim. Ah, valeu, gente. Um abraço.
Beijo, ladies and Jennifers. Até a próxima.
Beijo, 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 beijo.